Em 2016, a Turquia sofreu 23 atentados vinculados tanto ao Estado Islâmico quanto a separatistas curdos. Estes ataques, que visaram desde aeroportos e bases militares, passando por estádios de futebol até cerimônias de casamento, deixaram saldo sangrento de mais de 360 mortos. Num dos mais recentes, na passagem do ano, 39 pessoas morreram depois de um atentado numa boate em Istambul. Em entrevista à repórter Silvana Pires, a professora da USP, Marília Fiorello, enumera alguns tópicos que podem explicar o porquê da Turquia ter se transformado em alvo de terroristas.
O governo turco não é um governo democrático, e isso já há bastante tempo. Há dezenas, para não falar centenas, de pessoas, entre elas políticos e jornalistas, que estão presos, muitos sem culpa ou acusação formada. A Turquia está em estado de emergência desde o verão passado, verão deles. E agora, para intensificar os problemas, está em curso uma tentativa de ampliar os poderes de exceção de Erdogan, que, aliás, foi primeiro-ministro de 2003 a 2014. E dizem os comentaristas internacionais que ele pretende permanecer no poder até 2029. Isso significa, de certa maneira, é quase que voltar à época do Império Otomano, um retrocesso tremendo, em que o governante tinha poderes equivalentes ao de um sultão. A tentativa canhestra de golpe que ocorreu em julho passado, alguns sugerem que ela foi insuflada. Ela não foi montada, mas ela foi insuflada pelo próprio governo para ser imediatamente reprimida, dada a sua fragilidade, e permitir essa manobra para ampliar o estado de exceção. Segundo tópico, a Turquia é o país do mundo que mais abriga refugiados do genocídio sírio. Tradicionalmente, ela sempre foi uma aliada do Ocidente, porque sempre foi um país aliado do Ocidente. No ano passado, inclusive, houve uma negociação em troca de acordos comerciais para estancar o fluxo de refugiados para a Europa. Entretanto, atualmente, está havendo uma reviravolta na geopolítica internacional, pois a Turquia passou a se alinhar com a Rússia de Putin, cujo expansionismo avança aceleradamente. A prova mais cabal dessa virada na geopolítica é que as futuras supostas negociações de paz na Síria, contra as inúmeras que ocorreram em Genebra em 2016, estão previstas para acontecer no Cazaquistão, que está na órbita da influência russa. Portanto, a convergência de Ankara e Moscou só torna a Turquia mais vulnerável aos ataques de jihadistas. Terceiro tópico que eu gostaria de colocar aqui para a reflexão do nosso ouvinte. Vamos tentar separar os diferentes adversários do regime. Há uma oposição que pede por mais democracia. Há, em segundo lugar, a questão curda, que dura décadas, que é o pleito da população curda por autonomia, e o conflito com o PKK. O governo turco considera o PKK, o partido PKK, que deseja um território autônomo curdo, como um grupo terrorista. Mas um complicador nessa equação, complicador extra, é que foi justamente o PKK que ajudou as forças do Ocidente, que apoiavam os rebeldes sírios, a combater o Daesh. Eu acho que é errôneo chamarmos de Estado Islâmico, porque não é um Estado e muito menos islâmico. Então, quando vocês escutarem Daesh, vocês lembrem da sigla ISIS ou ISIL. Então, foram os curdos uma das forças mais importantes para derrotar o Daesh na Síria. Lembrar também que há 15 milhões de curdos na Turquia e que os curdos também não se entendem entre eles. Ponto número 4. Agora vamos ao famigerado, erroneamente denominado Estado Islâmico ou Daesh. O Daesh reivindicou, tomou como sendo seu, o ataque a boate em Istambul na passagem do ano. Há quase um ano nós escrevemos um artigo aqui no jornal USP em que destacávamos que o Daesh, ao contrário do jihadismo que conhecíamos, é um grupo, melhor, é uma gangue oportunista. E uma de suas particularidades ou novidades é reivindicar como seus vários atentados que foram cometidos pelos chamados lobos solitários. Portanto, o fenômeno Daesh é indissociável do fenômeno desagregador das redes sociais. Pois esses supostos combatentes do Daesh, eles não precisam sequer de treino militar, como nós verificamos em 2016. Basta dirigir um caminhão ou portar uma faca para fazer o estrago. O suprassumo desse maremoto de violência travestido de ideologia fundamentalista, foi uma notícia, aliás, uma notícia talvez falsa, e esse é um outro fenômeno recente, que é a proliferação das falsas notícias ou a era da pós-verdade em que vivemos. Enfim, uma notícia que circulou aí nessa semana de que o atirador no aeroporto da Flórida, um veterano da guerra do Iraque que sofre de distúrbios mentais, que esse atirador teria ouvido, abre aspas, vozes do ISIS conclamando ao ataque. De novo, cada vez está mais tênue e complexa a fronteira entre paranoia e ideologia, ou, melhor dizendo, paranoias individuais e paranoias coletivas. Eu diria que a Turquia definitivamente mergulhou no que a gente pode chamar de nova desordem mundial. Há uns tempos atrás falava-se equivocadamente de choque de civilizações, como se o grande problema fosse o choque entre o Ocidente e o Oriente. Será que a ironia não consiste exatamente em estar acontecendo uma modalidade de orientalização na sede do Império Americano? Isto é, deixou de ser privilégio das dinastias do Golfo Pérsico ter governantes com pouca habilidade política, mas cuja principal característica era serem bilionários e nomearem a família para cuidar dos negócios públicos. Eu acho que esse traço, chamemos assim, oriental, ele foi exportado para a sede do Império Americano.
Ouvimos a professora Marília Fiorillo, de História da Filosofia Política e Retórica da Universidade de São Paulo. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.